Boa noite, Guadalupense. Neste momento, iremos dar início à nossa sessão ordinária no dia 7 de junho de 2010. Em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos. Com a palavra, a secretária Lúcia, que vai ler o expediente.
Comunicamos o recebimento, através do Ministério da Educação, do Fundo de Desenvolvimento da Educação, no valor de R$ 5.187,45 para o Fundo Municipal de Educação de Guadalupe. Também comunicamos o repasse de recursos financeiros para, através do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, para os programas gerenciado pela Secretaria de Assistência Social do município de Guadalupe, no valor de R$ 11.111,75. Faremos a leitura da indicação número 017/2010 da senhora vereadora Surama Santana de Souza Martins. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito, após ouvir o plenário na forma regimental, a remoção de uma árvore, angico branco, em frente à casa de Dona Vilani, no bairro Vila Parnaíba. Plenário Everto Rodrigues dos Santos, 7 de junho de 2010. Justificativa. A referida árvore está sendo usada como dormitório de urubus e está prejudicando os moradores do local devido à fedentina. Faço este pedido atendendo às reivindicações dos moradores que solicitaram a retirada da referida árvore. Memorando número 05/2010 da senhora vereadora Surama Santana de Souza Martins. Excelentíssima mesa diretora, Guadalupe, 7 de junho de 2010. Com o presente, solicito de vossas excelências que seja anulada a medida disciplinar, advertência pública oral, de 17 de maio de 2010, imposta a esta vereadora. No processo de medida disciplinar, não foi me dado o direito legítimo de defesa, onde não recebi nada por escrito. Aguardo deferimento deste pedido. Caso não seja atendido, entrarei com mandato de segurança, devido à falta do direito de ampla defesa. Ressalto também o constrangimento infringido à minha pessoa pelo presidente desta casa, com ameaças ao uso de minha palavra na tribuna. Sem mais, para o momento, manifesto nossas considerações.
Lúcia, vai ser o seguinte: na próxima, todas as reuniões, nós vamos ter que pedir que seja ouvida a fita anterior de toda a reunião, para a pessoa ficar consciente do que está dizendo, do que disse, está registrado. Então, eu quero avisar os nobres vereadores que vai ser colocado ao vivo aqui para a Câmara a voz de todo vereador, para saber do que ele disse. Tem muita gente que está dizendo aqui, disse, não me, não, eu não disse. Então está gravado. Eu não mexi nela. Então está aqui, eu não estou aqui para atingir, para ofender ninguém. Estou aqui cumprindo o meu direito de presidente da Câmara. Que é passageiro, todo mundo sabe que é um período e está terminando. Então vai ser colocado isso, porque com esse documento que eu recebi aqui, vai ser colocado o que a vereadora disse. Então, está bem claro, vou pedir. Próxima sessão vai ser lida, vai ser colocada ao vivo, novamente. Pois é, a vereadora leu aqui o expediente. Vamos dar continuidade com a nossa sessão. Antes de começar, eu quero fazer aqui um primeiro relato aqui sobre o que está acontecendo com a energia da Vila Parnaíba e a GESPISA de modo geral. eles estão, a GESPISA está invadindo as residências. Então, a invasão residencial, isso é crime. Ele não pode entrar na casa de um cidadão sem a sua permissão. Isso estão fazendo aí, porque o pessoal da GESPISA é um pessoal inoperante. Não sabe nem como estão aí, porque não sei nem como, não tem palavra para dizer. Agora, nós queremos aqui é água e não ar. Estão colocando uns registros novos aí, sem ter água, o que é que adianta? Só para quando vier ar, o ar está lá em cima. Foram lá em a minha residência, onde botei para fora o cara. Sorte que eu cheguei em Teresina, vi na hora, mandei ele embora lá da minha casa imediatamente. Colocar o hidrômetro velho e se foi embora. Ele, eu disse, ó, você entrou sem autorização e está saindo porque eu estou mandando você embora da minha residência. Eles andavam aí num carro, sem identificação, não tinha nome de GESPISA, não tinha nome de nada. As pessoas, com o nome aí usando uma fada da Limpel. Então, eles fizeram isso em vários lugares. Eles estão trocando o hidrômetro de acordo com a casa da pessoa. Chega numa casa, troca aqui, passa não sei quanto, troca com lá. Então, falei para o seu Valmir que lá em casa eu não coloco. Enquanto não tiver água, lá em casa não coloca hidrômetro. E pedi para ele, se resolver colocar, coloque na hora que eu esteja lá. Não aproveitar a minha ausência. Coloque quando estiver lá. A outra coisa é o negócio da luz aí, da energia na Vila Parnaíba. Assinei uma procuração para uma interpelação judicial e hoje tive uma outra coragem, ainda mais, de assinar uma liminar, uma procuração, uma liminar. O juiz prometeu que estava chegando hoje aqui em Guadalupe. Foi feita uma manifestação e está feita aí. E nós queremos, o pessoal não está dizendo que não paga não, paga sim. Mas que tenha uma energia de qualidade, aferir os contadores que é botado aí do jeito que eles quiseram, sem nenhum acompanhamento, sem nada. Então, está aí com o juiz que vai assinar, dar liminar ou indeferir, está na mão dele. Então, é só ele é que pode, vai tomar de conta desse caso da Vila Parnaíba. Outra coisa, meus senhores, eu estou aqui recebendo agora uma cobrança aqui da Câmara que me chamou a atenção. A energia aqui da Câmara, quase R$800. Nós não podemos. Desse jeito, se nós estamos recebendo, baixou o nosso repasse para cá. E vem eu pagava aqui R$400 e pouco. Vem aqui quase R$800 de energia, está aqui. Então, eu vou pedir aos vereadores que me dão uma sugestão, uma ideia de como a gente reduzir esse débito. Primeiro porque o pessoal aqui, todos pedem aqui para fazer toda a reunião, o conselho aqui na Câmara. Estava fazendo isso. E não estava dando essa quantidade de esse valor. E agora, esse mês, são quase R$800. É coisa absurda. Então, eu vou pedir a algum vereador que tenha alguma sugestão, uma ideia, que apresente para a gente chegar a um consenso aí, para ver o que pode fazer para rebaixar esse valor tão elevado. Então, vamos dar continuidade aqui na sessão. A palavra vou facultar a palavra, sempre obedecendo aquele 10 minutos, até que seja aprovado ou reprovado. Então, a palavra está facultada. Lúcio, vem aí, Lúcio. A ordem aí.
Excelentíssimo senhor presidente, secretária, colega Pierre Jesse James, aqui presente.
Peço a Pierre que assumir a vice-presidência.
Quero aqui cumprimentar os nossos amigos aqui presentes nesta Casa Legislativa, nosso amigo coronel, o grande líder Adão Moura, o meu amigo, esqueci, Luiz, Zé Luiz e o Jossi. Então, quero, aguardando aqui o Pierre se aproximar para assumir a vice-presidente, quero aqui agora iniciar o meu pronunciamento. Então, inicio hoje, nesta Casa Legislativa, parabenizando os grandes eventos acontecidos na cidade de Guadalupe com as escolas do nosso município. Então, quero aqui parabenizar a diretora com os demais professores e funcionários da escola Carlos Franks, que proporcionou um grande evento na sua segunda gincana ecológica do meio ambiente, que ocorreu no sábado ali na Casa Paroquial. Também parabenizar a dona Maria do Carmo, que juntamente com toda a sua equipe, professora Raimunda, também promoveu a primeira micareta da escola IEB, com a participação de pais, alunos de outros alunos de outras cidades vizinhas, como a participação da escola Cefet, que também proporcionou um evento muito importante, muito satisfatório para o nosso alunado dentro do nosso município. Parabenizo também a professora Josélia Cavalcante, que expôs o seu projeto que está sendo colocado dentro da escola CEDEG, o projeto da arborização da nossa escola. Um trabalho realizado juntamente com a diretora daquela escola, coordenadora e os nossos alunos. Então, a professora Josélia está de parabéns por estar promovendo este grande evento dentro da nossa cidade. Então, quero aqui iniciar dando continuidade ao meu pronunciamento, pedindo ao Executivo Municipal que dê uma satisfação aos servidores da saúde em relação à diferenciação salarial de certos servidores que se empenham a estudar, a buscar um conhecimento maior para pregar um bom trabalho dentro do seu serviço. Porque não é justo um auxiliar de enfermagem e um auxiliar de consultório dentário ganhar um salário mínimo igual a um servidor de serviços gerais. Então, eu gostaria que o prefeito tivesse essa preocupação com esses profissionais dentro da área de saúde. Então, alguns profissionais me procuraram pedindo que eu falasse, reivindicasse aqui nesta tribuna, e nesta oportunidade aqui eu peço o apoio dos colegas que estão aqui presentes, que nós possamos realmente cobrar para que o Executivo tome essa providência, tenha essa iniciativa de fazer essa diferenciação, de realmente valorizar esses servidores. Porque hoje, para a gente passar um concurso para serviços gerais, você até com o ginásio, você pode passar no concurso. E para você ser um auxiliar de enfermagem, você tem que estar aí buscando um terceiro grau. Então, é muito importante essa valorização. Então, aqui peço o apoio dos demais colegas para que esses servidores realmente possam ser beneficiados, contemplados com essa valorização. Também enfatizo a questão da valorização dos vencimentos dos motoristas, que estão aí com seus vencimentos atrasados, sem nenhum aumento, há muito tempo. Só houve promessa, e até agora a promessa não foi cumprida. Então, e a gente sabe, quem gosta de promessa são os santos, e a gente tem que cumprir, tem que estar ali dentro da igreja, realmente cumprindo. Então, é isso que eu venho aqui reivindicar e falar, para que realmente quem tem o poder de executar os nossos pedidos é o prefeito. Então, e nós, vereadores, temos o poder, a obrigação de estar aqui defendendo o povo, porque para isso fomos eleitos. Então, é nesta oportunidade que a gente faz essas cobranças, essas reivindicações. E muitas vezes, há algumas sessões aqui está havendo muitas discussões por parte de alguns vereadores do lado da situação desejarem ou sonharem que um governo atual não tem que ter oposição. E isso, gente, jamais vai acontecer na democracia. Por quê? Porque se isso acontecer, se um prefeito tiver só vereadores aliados à sua gestão, isso pode ser nocivo à nossa democracia. Então, nós temos que fazer uma oposição, mas uma oposição com responsabilidade. Porque eu tenho certeza que um prefeito acerta mais ouvindo a verdade dura dita por seus adversários do que dar ouvido aos elogios de seus aliados. Então, isso é uma realidade. Então, é por isso, presidente, que aqui hoje eu vim a esta tribuna pedir a Vossa Excelência nesse documento esse direito de defesa. Porque aqui estou, presidente, defendendo os desejos e os anseios dessa população que muito clama e pede, tem vontade de falar e não pode. E quem são os representantes desse povo? Somos nós. Porque falo isso, presidente, com todo respeito à Vossa Excelência, e quero que o mesmo tenha esta vereadora, porque nunca lhe fiz nenhum mal e nem desejo, porque nunca vi essa tribuna com nenhuma irresponsabilidade e com nenhuma falsa verdade. Sempre que venham pregando aqui, são reivindicações, são pedidos que vão beneficiar a população de Guadalupe. Infelizmente, esses benefícios não estão acontecendo porque o prefeito não está contemplando os nossos pedidos. Não só desta vereadora, como de muitos vereadores que aqui reivindicam. Então, é este pedido. Eu gostaria que nós, a partir de hoje, possamos levar mensagens dignas à população, que realmente elas possam ouvir, por minha parte, por sua parte. E aqui não vim tratar e nem repudiar as suas ações, não, porque nós temos que ter consciência dos nossos erros. Por isso que venho aqui pedir esse direito de ampla defesa, quando esta mesa, a vereadora Lúcia, o presidente Zé Mota e o vereador AD, me deu uma advertência verbal e eu não tive o direito de resposta. E só tenho 10 minutos para falar, para me defender, e fica difícil, presidente. Onde o mesmo, Vossa Excelência, tem o direito de falar uma hora. Então, gostaria que Vossa Excelência visse essa questão, que eu estou dentro da minha razão, que eu tenho esse direito. E aqui, as pessoas, da mesma forma que Vossa Excelência, o presidente, gosta de fazer suas cobranças, no passado, hoje não faz, não sei porquê, eu tenho também esse direito. Então, estou aqui pedindo simplesmente esse dever. Simplesmente pedindo o que é dever nosso de vereador vir essa tribuna reivindicar. E quero o quê? Pedir também ao prefeito Allen que a prefeitura não é uma propriedade particular do prefeito Allen, nem a Câmara não é uma propriedade do presidente Zé Mota, é a casa do povo. E essa vereadora teve na prefeitura, há um mês atrás, pedindo, eu fui pegar um documento no setor pessoal e na oportunidade sentei lá juntamente com o funcionário Edivan e não foi mais do que 10 minutos. No momento em que eu saí, esse funcionário foi investigado pelo prefeito, pelo secretário Dejaci, perguntando o que essa vereadora estava fazendo lá. Gente, eu não tenho inimigo em Guadalupe, não. A prefeitura é a casa do povo. Simplesmente eu fui no setor pessoal pegar um documento e esse funcionário simplesmente foi constrangido, querendo que ele desse informação que eu estava fiscalizando. O que eu tenho que fiscalizar da Câmara e da prefeitura estão aqui nos balancetes. Então, eu quero dizer ao prefeito que eu não ando mais na prefeitura, porque eu só vou na prefeitura quando tenho alguma coisa para resolver. E que lá é a casa do povo, de qualquer cidadão guadalupense. E jamais irei deixar de andar lá no momento que eu precisar. A mesma coisa é o que eu venho usar essa tribuna. No momento em que eu vier cobrar e reivindicar algo, eu tenho que fazer aqui usando essa tribuna desta casa. E no momento em que meu tempo também tiver para acabar, enquanto nós, vereadores, não discutimos, não decidimos o tempo que vai ser, é só o presidente falar, vereadora, terminou. Então, eu vou atender, não é uma norma, então estou aqui para atender. E se esse sinal que o presidente sempre gosta de fazer, o meu tempo já foi concluído, secretária? Então, por isso...
Vereadora, eu estou dizendo aqui porque não quero dizer uma palavra. Eu dizer aqui já...
Pronto, então, por isso que eu quero encerrar, porque o tempo só é esse, é pouco, mas os outros vereadores não vieram para que nós hoje pudéssemos resolver a questão do tempo, vamos esperar a próxima sessão. E que aguarda a resposta por parte da mesa. Obrigada.
Olha, eu vou comentar uma coisa aqui sobre cargo. Está bem claro. Só se muda de um cargo para outro cargo quando se faz um concurso. Está bem claro. Antigamente, você terminava um curso médio ou superior, automaticamente você era cessado. Mas tem aí a lei federal. Mediante um concurso. Você não pode, se o prefeito passar uma pessoa para outro cargo sem um concurso, é falta de responsabilidade. Pode complicar o próprio prefeito com isso aí, que não pode. E quando a pessoa vai se inscrever para um cargo, ele já vai sabendo. Você vê lá em São Paulo, a quantidade de advogados se inscrevendo para gari. Então, quando a pessoa vai se inscrever para um cargo, ele está sabendo o cargo que ele vai exercer. E só vai passar para outro cargo superior mediante concurso público. O seu prefeito está bem aqui, o advogado aí, o Amado Junto, que sabe isso. A pessoa não pode promover uma pessoa sem concurso público. Está sabendo, todos nós sabemos. Se a pessoa se inscreveu para ser aqui um vigia e ele tem o nível superior, problema dele. Ele vai ter que submeter, quando tiver vaga, um concurso para a função, para um assistente técnico, não sei o que for. Mas ele fez o concurso e para aquilo. Então, ele não pode falar que ele fez para aquilo, ele está exercendo a função dele. Só isso, professor. A professora diz daí, porque não adianta a pessoa comentar, não, porque fulano tal tem. Não, não adianta, porque não passa. É proibido por lei. Lei. Lá na Chesca nós temos sei quantas pessoas exercendo função lá. O cara formado, mas ele fez o concurso para quê? Para um assistente técnico. Ele vai ter que esperar um dia que achar um concurso, ele submeter. Se ele não submeter, vai ficar tanto tempo matando. Tem pessoas que pedem conta. Agora mesmo, na semana passada, dois pediram conta, porque não tem previsão de abrir de concurso, inscrição de concurso. Então, ele pediu, saiu. Só que quando ele vai se inscrever, o salário está dizendo lá. Já diz o salário. Não quer saber se é auxiliar de enfermagem, o que é um gari. Ele, quando ele vai se inscrever, ele está escrevendo lá para a função que ele já vai dizendo. É um salário, ou dois salários, ou meio salário que não pode. Mas é um salário. Isso aí, nessa comparação, nós não podemos corrigir, porque primeiro, para ele ganhar um salário melhor, ele tem que fazer um concurso. Se ele exerce a função dele, de auxiliar de enfermagem, e outro, um gari, um salário mínimo, porque quando ele foi para a inscrição para a auxiliar de enfermagem, era um salário mínimo. O gari, quando foi escrever, era um salário mínimo. Então, ele não pode passar se não for feito um concurso. E essa diferenciação de salário, nós não podemos, não, porque quando ele entrou para o concurso, ele já estava sabendo que ia ganhar isso aí. Só pode isso aqui se a prefeitura um dia fizer um novo plano de cargo. Vem para a Câmara para ser aprovado. Se for aprovado, bota execução. Se não for aprovado, continua registrado. Ah, agora você disse uma coisa diferente. Você disse cargo. Gratificação é uma coisa. Aí você já está entrando, você já está falando uma coisa que você não disse aqui quando estava falando. Você falando agora, gratificação é. Salário é uma coisa, gratificação é outra. Não pode, só pode ser incorporado depois de 10 anos na função. Ele pode dar. Mas só pode dar se a pessoa tiver cargo de chefia. Se não tiver, não dá. E se ele der, é bom que traga aqui para a Câmara a pessoa que está recebendo, para a gente poder falar isso, que está errado. É errado. Cargo de chefia, não está se falando de salário. Cargo de chefia é a critério do prefeito, portaria do prefeito. Nós não podemos chegar lá e pedir o prefeito, olha, esse cara de portaria aqui, fulano de tal, não. Ele tem a tabela. Ele tem a tabela de um secretário, que é 2.750, tem uma tabela de um assessor do secretário, que é 900 e poucos reais, tem uma tabela, depois do assessor do secretário, para 600, que é a mínima, 600. Sobre isso aí, vereadora, eu posso até discutir com você, e eu vou até onde você quiser nesse ponto aqui, que eu entendo isso aqui, não é porque não. Olha, vereadora, gratificação não cabe nem a mim, nem a Vossa Excelência, nem o vereador. Isso é um cargo do prefeito que ele dá para quem ele quer. E eu posso pedir mais? Pode pedir, mas o prefeito dá para quem ele quer. Para quem ele quer. Porque não adianta. Não adianta se pedir. Se não sair. Sim, você está pedindo, é dever seu. Mas ele dá para quem ele quer. Dá para quem ele quer. Não, eu não gostei não. Eu estou dizendo como é feito o critério feito. Critério feito. Ó, cargo de confiança, nós vereadores não podemos dar pitaco nenhum cargo de confiança. A tabela está lá, aprovada pela Câmara. O papel da vereadora, o que ela podia fazer, e pode, é chegar lá no prefeito, direto do prefeito, se ela tiver um relacionamento com o prefeito. E a pai fulano tal está ganhando um pouco, quer que somente se dê uma portaria para ele, para ganhar 900. Se ele ganha 300, para ganhar 900. É outra coisa que eu não vou me intervir com isso, porque não é do caminho do vereador. Se tiver lá, é uma coisa. Pedido aqui, é nossa. Eu sempre chegar lá, ó, eu quero isso assim, é outra, eu fico calado. Porque ele pode dar, embora eu ache ruim, mas é dele. Ele dá para quem ele quer, não pode fazer nada. Não, defesa é uma coisa, pedir aí, mas se ele está se dando mal, como o motorista tinha aqui, que era o cara formado, se deu mal, pediu uma licença de vencimento. Mais 40 anos de serviço. É o anuente. Olha, vereadora, eu pego o meu orçamento, eu pego todos os anos, 5%, 6%. Tive uma sorte, pego uma chefia, passei 10 anos como chefe, fui incorporado. Esses são os aumentos que a gente pega de acordo com o que você vai. Pô, não, vereador, pode usar para vontade. Tem um plano, mas tem um plano já aí. Tem um plano.
Senhor presidente, colegas vereadores, ouvindo o debate dos demais colegas, me surgiu a ideia, não ia participar nesse momento, mesmo porque eu penso que isso pode ser tratado posteriormente. Mas como veio à luz do debate nesse instante, deu para entender o objetivo da vereadora Surama, é que aquelas categorias que estão se sentindo prejudicados estão tentando uma ascensão salarial. De outro lado, o vereador Zé Mota defende a ideia de que não se pode fazer essa ascensão de forma assim jogada. Na verdade, a solução para esse problema, nos grandes centros, eles utilizam as categorias sindicais, cada um representando a sua entidade, para levar ao executivo as suas propostas e ascensões salariais. No nosso caso, como se trata do município pequeno, e nós temos um sindicato de servidores públicos, este sindicato poderá negociar com o prefeito e a partir daí surgir um plano de cargos e vencimentos por categorias. Por exemplo, um plano de cargos e salários ou vencimentos para a categoria dos auxiliares de enfermagem. É possível? É. Um plano de cargos, vencimentos e salários para os técnicos de enfermagem. É possível? Odontológico. E assim por categoria. Esse projeto, nós podemos perfeitamente sentar com o nosso sindicato, a Câmara e o sindicato, e começar a bolar um projeto dessa natureza, levar ao prefeito municipal, nada impede que nós possamos fazer esse trabalho conjunto com o sindicato, levar ao prefeito uma proposta, o prefeito vai transformar essa proposta num projeto de lei, manda à Câmara Municipal, a gente vota, fazendo as emendas que a gente entender pertinente, e se aprovados, ele vai sancionar ou vetar, caso ele veja algum ponto que não esteja de acordo com a lei, desde que o faça bem fundamentado. Então, qual é a sugestão que eu daria nesse instante aos colegas vereadores? Vamos tratar com o sindicato ver qual é a aspiração do Sindicato Servidores Públicos de Guadalupe, o que, que eles pretendem. Nós recebemos as reivindicações do sindicato, fazemos uma minuta, mandamos ao Executivo e vamos pedir que ele trabalhe no projeto de proposta de lei, através, obviamente, de um projeto que vai ser mandado para essa casa. É melhor porque a gente vai ouvir na base a verdadeira necessidade do servidor, por suas categorias, o que, que ele está querendo, onde é que ele está sentindo, vamos dizer assim, a dor deles. Depois que a gente ouve, a gente manda para o Executivo. Bom, se o Executivo, então, tomar a providência, ótimo, nós vamos transcorrer aquele decurso legal até a formação do projeto de lei. Se o prefeito não tomar a providência, bom, nós da Câmara Municipal podemos fazer um projeto? Podemos. Podemos fazer um projeto, esse projeto será avaliado e segue o mesmo trâmite até que, uma vez que nós aprovemos, vá ao prefeito, ou ele sanciona ou ele veta. Eu penso, e aqui fica a sugestão agora, da gente se reunir com o sindicato, ou melhor, com seus representantes, porque os sindicatos são formados por muitas pessoas, e vamos extrair dessa conversa algumas ideias para levarmos ao executivo. Penso eu que neste momento é a solução mais viável, mais salutar para a gente resolver esse problema, porque se eles estão reivindicando, é porque na verdade eles estão sofrendo. Alguma coisa eles querem, que estão dentro de suas aspirações, não está obtendo êxito. E cabe a nós, como parlamentares, e nesse instante nós vamos exercer a função de verdadeiros e legítimos parlamentares, no sentido de legislar e formar essa corrente para ver se nós resolvemos o problema dos servidores. Esta é a sugestão. Então, a vereadora Surama, como professora, se os vereadores concordarem, os colegas vereadores, marque uma reunião para esta semana, que nós sentemos e vamos conversar acerca dos problemas, aqui mesmo nessa Casa Legislativa, um horário que seja bom para os professores, para os funcionários de modo geral, que não atrapalhe as suas jornadas de trabalho, de preferência no horário noturno. Eu acredito que nessa hora, todos os servidores estarão disponíveis. Falando nisso, amanhã mesmo eu irei a Marcos Parente tratar com os servidores de lá, como advogado, de uma situação parecida com essa. Só que lá estão querendo a insalubridade para quem exerce o cargo na área da saúde. E só isso que a vereadora Surão levantou é um questionamento importante. Nesta reunião, vereadora, que nós vamos fazer, nós pretendemos fazer, os servidores da área da saúde, que não têm o seu plano, possivelmente nem todos recebem a insalubridade, nós já temos essa informação, podemos encaixar dentro dos nossos pedidos, do nosso protocolo, essa reivindicação também. Então, o que nós podemos fazer nesse instante como legislador é formar essa ponte sob a ótica, sob a luz do Poder Legislativo, obviamente para fortalecer as reivindicações dos servidores e levar ao Executivo, a quem compete de fato e de direito, a concessão ou não dessas solicitações. Lógico, tem que passar pela avaliação, pelo crivo da Câmara Municipal. E nós estamos aqui, então, fortalecendo as aspirações dele, ao mesmo tempo já trabalhando e conhecendo na base onde é que está a sua maior dificuldade. Se alguns colegas não tiver nada a tratar com relação à matéria, eu encerro aqui.
Olha, um plano de cargo e salário, ele envolve muita coisa. Muito. Envolve a experiência dele na função. E depois disso aí, da experiência, tem mudar que nós estamos sendo implantado agora recentemente na CHES, um plano de carga, agora recente. E eu vou, estou empregando esse plano, eu não vou pegar um centavo de aumento. Então a palavra continua facultada.
Em nome da mesa, presidente, vereadores, vereadoras, público aqui presente, primeiro suplente, Adão Moura, Marquinhos Pernambucano, Zé Luiz e todos. E o povo da cidade, o povo interior, eu boa noite. Em primeiro lugar, quero parabenizar a atitude e a coragem dos moradores da Vila Parnaíba e da Vila Boa Esperança, que tiveram hoje, juntamente com o carro de sons, fizeram um protesto em frente à CEPISA. Estive próximo encostei e fiquei ali observando. E aqui vejo, e estou aqui recordando, logo porque vi a coragem. Apesar que sei que não são todas as pessoas que têm a coragem, de sair de suas casas para correr atrás de seus direitos. Muitas ainda se sintam e ficam recuadas. Principalmente, parabenizar aqui a dona da Cruz, do seu Raimundo, a presidente do bairro da Vila, ao Verônico e a minha comadre Francisca. E foram lá em busca, vereador, e tive a oportunidade, encostei, inclusive estava até o filho do Vossa Excelência Presidente, o Marcelo Mota, também presente. Estava o Zé Luiz na hora, não era, Zé Luiz? Aquele povo fazendo protesto, reivindicando energia de qualidade. Há uma semana, uns 15 dias atrás, eu ando no bairro nos bairros afetados, que é a Vila Parnaíba e Vila Boa Esperança, e vejo aquela ansiedade, o medo daqueles moradores pedindo: vereador, o que você pode fazer por nós? O que vocês podem fazer por nós? Eu pago, meu talão vem R$500, e do meu vizinho que tem o comércio vem 11. O que é que está acontecendo? Semana, que é agora a última semana, andei na casa de um amigo, ele falou, amedrontado: a Polícia Federal segunda-feira vai vir com a CEPIS em minha casa cortar minha luz. Eu falei: não se preocupe, colega, isso é balela, isso é conversa, isso não tem fundamento. Até porque isso não está nem no meu conhecimento, e eu acho que nem um dos vereadores dessa casa. Mas se tiver, se passarem para a gente, o que a gente puder fazer, nós faremos, com toda certeza. Também que eu presenciei um momento que uma pessoa que discursou lá, uma que falou que não precisava dos vereadores, eu entendi porque eles queriam deixar a política um pouco de lado naquele momento. Eu entendi, fiquei um pouco afastado. E outra falou: cadê os vereadores dessa cidade? Cadê os vereadores dessa cidade? Se eu tivesse sido eleito vereador, eu estaria lá fazendo requerimentos, projetos. Isso foi uma palavra citada pelo... foi candidato o irmão Guedes naquele momento. Eu respeito o que ele disse na hora, mas acho que não é bem assim. Nós, vereadores, fazemos parte do poder legislativo. Nós estamos para legislar. Quem executa é o prefeito. Eu não vou executar lei. Pedido fazemos. Eu faço, o vereador Ossurama faz, o vereador Amadeu Júnior faz, o vereador Pierre, o vereador Zé Mota, o vereador... fazemos. Mas e aí? Será que nós temos poder de executar? Pedimos iluminação em diversas ruas da cidade, para tirarmos as gambiarras, para dar uma água de qualidade ao povo. Mas nós pedimos, nós fazemos nossa parte. Mas colocar em prática não é nosso papel, é o do prefeito. Então, essa mensagem dita por ele, é para quem é para ser atingido é o prefeito, não nós, vereadores. E parabenizar também aqueles que reconheceram, como Verônica e a dona da Cruz, o trabalho e a vontade dos vereadores de ajudar aquela comunidade. E quero dizer aqui, adiantar, que apesar de tantas irregularidades que temos nesses bairros de energia, e também, como foi dito pela vereadora, Vossa Excelência, vereadora Lúcia, a questão das caixas, a questão dos contadores, que são postos do lado de fora. E outros ele colocaram dentro da casa. Quem ele fosse com a cara, a empresa colocava dentro da casa. Quem não fosse, ele deixava fora. Então isso também é para ser analisado, porque é muito errado. Você não tem a segurança. Se você está em sua casa à noite e um bandido vem, é fácil ele pegar, porque ele, lado de fora da rua, ele desliga a energia de sua casa. Então, que segurança? É muito errado. Isso eu também reprovo. O que pudermos fazer para rever, para debater esse assunto, que é de muita importância. Então aqui também, quero também recordar que na sessão passada tivemos vários debates em relação a tempo, a pronunciamentos, onde até foi tocado assunto que não vem ao caso, que às vezes, a Vossa Excelência Presidente, quando nós às vezes ultrapassamos um tempo, ou falamos coisa que talvez não é todos que gostam. Vossa Excelência fala em cassação. É uma palavra que irrita a gente. Eu sei que não foi para mim, porque não vem ao caso. Mas algumas pessoas interpretam mal. Ah, o vereador vai ser cassado. Não. Até porque a nossa cadeira, quem deu foi o povo. Então só o povo tem o poder de tirar. E com 4 anos, o povo vai saber quem foi aquele vereador que teve interesse em ajudar o povo ou não. Então, eu queria também aqui que todos nós pudéssemos tratar as coisas com seriedade, com transparência, com democracia. Não importa a posição que estamos hoje, o que somos, porque tem o dia da manhã, vamos olhar para frente. Também aqui, também vem essa tribuna, também, na maioria das vezes triste, porque às vezes nós ficamos aqui defendendo a comunidade. Então, sempre que defendemos, a maioria das vezes acontece durante esses debates sem fundamentos, discussões que não geram nada ao povo de Guadalupe. Então, também quero lembrar que o povo não está interessado em prefeito que já passou, em esse prefeito. O povo não está interessado, não. Nosso papel é fiscalizar o prefeito atual. O prefeito que está aí. Esse sim é nosso papel. Sempre que falamos que a prefeitura estava inadimplente, que a prefeitura estava acabada, que a prefeitura deixaram uma bagaceira lá dentro, que o prefeito Ali até hoje chora porque a prefeitura está na miséria. Mas por que não citamos quem foi que deixou a prefeitura inadimplente? Quem foi o prefeito que deixou? Nunca foi citado por ninguém aqui. Porque o ex-gestor foi o João Luiz. E só no tempo dele não foi construída nenhuma obra, porque a prefeitura sim estava inadimplente. Mas antes de João Luiz, foi construída várias obras. E se ela se vem, como foi dito pela vereadora secretária, algum convênio, a prefeitura estando inadimplente, não vem nenhum. Então, se vinha verba, é porque a prefeitura estava adimplente. Aqui também, eu quero falar que tem uma classe, que eu não vou citar se são pessoas, se são automóveis, estão atrasados. E uma pessoa chegou para mim, essa pessoa é do lado do prefeito, e ela falou que está por aqui porque não aguenta mais, o prefeito não paga, não paga, não paga. Eu, rapaz, eu não sabia, porque a única qualidade que eu vejo falando dele é que ele paga o povo em dias. Pois eu não vou citar agora, porque eu vou esperar até segunda-feira para ver se ele vai fazer o pagamento. Se não fizer segunda, eu vou falar quem é e o que é. Então, muitas pessoas falam, o prefeito paga em dias. Ele é muito bom, é obrigação. Não é nenhuma vantagem o prefeito pagar em dias. Se os outros não pagaram, estavam errados também. Mas eu não estou interessado em prefeito passado, estou interessado neste, em fiscalizá-lo. E este é meu papel. Então aqui quero finalizar desejando boa noite a todos.
Quero comentar aí o vereador Jesse James, que ele andou falando assim por alto, mas eu entendi muito bem o que quer dizer. Está ali gravado a eleição daqui 2 anos. O povo vai saber quem merece um voto, quem não merece. Quem diz a verdade, quem não diz. Então, isso aqui está tudo gravado, o pessoal vai saber, vai escolher. E falar no que, eu estou aqui, recebi agora o balancete do ex-prefeito, Jorgiano, eu vou quase estar na segunda-feira aqui. Uns 65 cheques sem fundo. Está aqui. Vou trazer para a secretária ler os cheques, ler tudo. Que não vai ter condições, ele pediu para não ser apreciado pela Câmara, mas veio reprovado pelo Tribunal, e aqui na Câmara não tem voto suficiente para tirar ele do processo que ele está. Não tem. A ver reprovado por lá, discriminado, tudo direitinho, tudo ali comigo. Aí, segunda-feira, a secretária vai ler, mostrar tudo direitinho aqui. Então, se eu estou aqui hoje, todo mundo sabe que há 2 anos. Eu estou cumprindo com o meu dever, presidente. Tenho procurado botar a casa aqui em ordem. Em ordem. Eu vejo na rua o pessoal comentário. Que é uma câmara que tem ordem em Guadalupe, tem mesmo, tem ordem. Ou que a pessoa goste ou não goste, mas tem ordem. E não gosta de cassação. Quem, a cassação basta a pessoa ler a comissão de ética. E não, eu não posso caçar ninguém. Quem caça, quem caça o vereador são os vereadores. Eu não caço ninguém. Ninguém. Eu não tenho esse poder para isso. A pessoa lê o regimento interno, a lei orgânica, código de ética, pronto. Você lê ele e você está coberto por ele. Eu não posso caçar ninguém. Quem é o Zé Moto para caçar ninguém? Caça ninguém, não. Se a pessoa quer comentar, acho que precisa muita pessoa ver o código de ética, respeito com os colegas, saber dizer as palavras bem. E não abrir a boca que está aí o pessoal para ouvir. Essas fitas estão tudo guardadas. Todas guardadas. Isso aí não tem. Eu não me preocupo com isso. E dizer que o vereador não estava presente lá, estava presente sim. Quem foi? A Câmara de Vereador, não é o vereador Zé Mota. A Câmara estava presente no processo. Está bem aqui o seu Amadeu Júnior, que sabe de todo o processo. A pessoa fala de lá porque quer falar, mas a Câmara foi o. A Câmara. A associação nunca teve coragem de fazer o que eu fiz. Eu digo, eu, Zé Moda, porque eu acidei, mas quem é coragem? A Câmara de Vereador, composta por 9 pessoas corretas. Consta lá. Está lá. Assinei 2 procurações, porque eu sou presidente, eu tenho que estar assinado por mim. Assinei em nome de todos os vereadores. Se está lá meu nome, está representando por todos os vereadores. Todos os vereadores estão lá. Se não estava presente lá na hora lá, mas estava a pessoa que fica com o negócio, não tem política, tem que ter política no meio, que se não tiver, não resolve o problema. Porque eles não tiveram coragem e eu fui consultado pelo presidente do bar para fazer isso. E achei por bem a Câmara de Vereadores se intervir nisso. Não foi o Zé Mota, a Câmara de Vereadores. Está assinado e a luz não vai ser cortada do povo. Não vai, porque eu tenho certeza que o juiz, o que ele pediu foi entregue para ele. Estamos com o documento em mão do povo, tudo. E a palavra continua facultada. Alguma palavra, senhor Pierre?
Cumprimento a mesa diretora, demais vereadores e vereadoras, pessoal do interior, povo que nos assiste, especialmente os que aqui estão em nosso auditório, prestigiando o nosso parlamento, como nosso amigo Zé Luiz da Doca, ex-prefeito Coronel João Alencar, Joaquinzão, Geone, Adão Moura, o querido do Monsanta, meu amigo Marquinho do Chico Lopes, da Francelina. Você aí do Coqueiro, meu compadre Raimundinho, Zé da Guia, Alonso, pai do Enilvan, compadre Enó, compadre Manelapa, enfim, todos meus compadres, meu cordial boa noite. Fico triste quando alguém é perseguido. Por esta justa razão, eu peço aqui mais uma vez, encarecidamente, ao nosso presidente, que começou muito bem, mas existem algumas falhas, depois começou a pisar na lama, escorregou um pouco, mas é normal, todo mundo, Zé Mota, tem qualidades, eu as tenho, são poucas, mas as tenho. Pediria ao companheiro que não relatasse mais e respeitasse mais a ausência do meu amigo e amigo do povo georgiano. E vamos andar na linha reta, ou pelo menos andar na mão correta e sair da contramão, para nós não abarroar o carro e nem quebrar o para-brisa. Sei que todos nós erramos. Por exemplo, a vereadora Surama, se ela se exaltou, vamos perdoá-la, até ter essa punição daí da Surama, vereador Zé Mota. Eu não assinei. Todo mundo tem falhas, como diz o nosso amigo Amarelinho, irmão do J. Carim. Com relação, Jesse James, à problemática desta energia, eu sempre tenho me associado, doutora Lúcia, às causas públicas, sempre compartilho os meus sentimentos com os menos protegidos. Eu não gostei, se alguém, presidente Zé Mota, não sei nem se é verdade, Pierre sempre gosta de investigar. Eu não sei como foi esse negócio lá, falando dos vereadores, mas vou confiar no Jesse James. Eu já fiz greve sozinho na Gespisa, com 395 pessoas. Quando acho alguma coisa errada na Gespisa. Estou aqui com a lei federal, presidente Zé Mota, a 11 mil, advogado Amadeu Júnior, 11.445, onde ela diz que o funcionário, ele poderá adentrar a casa de qualquer cidadão. Sabemos nós, advogado, eu mesmo não sou operador e nem militante do direito. Sou um pouco entendido, muito pouco. Mas existe essa lei aqui, está no talonário aqui. Eu quero aqui isentar de culpa o Valmir. Não estou aqui querendo derrubar o trabalho do Zé Mota. Ele tem suas razões. Ele foi corajoso, Zé Mota. Ele não deixou o pessoal entrar na casa dele para instalar o hidrômetro. Mas sabemos nós que quaisquer serviços para ser cobrado tem que ser aferido, tem que ser medido. Suponhamos que um de nós vá comprar 10 quilos de carne, ou de arroz, ou de feijão, como é que você vai pagar sem pesar ou sem medir? Mas tem a polêmica. Presidente Zé Mota, o lá é inviolável, o lá e o sigilo da correspondência, tudo bem. Quero aqui me ater a uma festividade que aconteceu. E o Pierre nunca pediu desculpa, vou pedir hoje. Estou aqui, doutora Lúcia, com o convite. Foi-me formulado um convite para que eu pudesse participar do júri com relação ao Dia Mundial do Meio Ambiente. Dia 5 de junho. Mas esqueceram de colocar o horário e o dia. Está aqui, estou mostrando. Então, não pude participar do meio ambiente, porque a justiça humana perdoa, mas a natureza não perdoa. Se queres tu um dia acreditar em Deus, faze-te discípulo da natureza. Quem cava um abismo, um dia poderá cair dentro dele. Então, sempre eu defendo os ecossistemas, os biomas, e defendo, de uma forma geral, o meio ambiente. Principalmente a conservação da água. Por quê? Porque a água é um líquido precioso. Sem a água não existe desenvolvimento. É a água que abre perspectivas para o futuro. Sem água não somos nada. Então está aqui o Pierre compartilhando os sofrimentos e sentimentos com a vereadora Surama. E sou um grande detentor e autor dos melhores requerimentos já feitos aqui na cidade. Mais de 132 já. Todos bons, o povo sabe. Então, tem propostas, proposições, proposituras e projetos. Eu estou presente. Agora, não queriam que criticasse mais os vereadores, porque nenhum vereador. Tomo aqui, presidente, a liberdade de defender todos os vereadores, porque nós não fomos convidados. Termino aqui elogiando o meu João Moreira, pai do Ricardo da Jeane, que ontem completou 34 anos de casamento, e o Pierre foi com o ex-vereador Domingos e a vereadora Surama prestigiar tal evento. Então, Pierre não traz problemas particulares para esta casa. Pierre traz problemas coletivos. Sabemos nós, Zé Mota, que um vereador sozinho é uma bolacha de água de sal. Ele se quebra com facilidade. Mas todos juntos somos fortes, Marquinho. É por esta justa razão que eu quero falar aqui sobre o pedido que eu fiz ao presidente Zé Mota para nós redigirmos um documento para a EMATER, para tratarmos da agroindústria. O povo quer, não é picuinha, não é fuxico. O povo quer trabalho, o povo quer comer e bem. Tem nego se dando muito bem aqui em Guadalupe. Tem nego aqui comendo caladinho como barro do cemitério. E tem outros, que a grade da cama está quebrada, o ventilador parado, a televisão parada, a moto sem funcionar. Então o povo quer agroindústria. Então, presidente Zé Mota, eu já estou tomando as devidas providências, já me contactei hoje com os funcionários do EMATER para a gente tentar resolver este problema. Porque, Surama, andorinha só, você sabe, andorinha só não faz verão, Surama, e nem pega pixilinga. Meu muito obrigado.
Olha, senhores vereadores, eu vi bem atento ao pronunciamento do vereador Pierre. Falou aqui meu nome várias vezes. Eu vou dizer para ele a resposta que eu tenho, mas apenas vou resumir em duas palavras. As palavras do Pierre é chover no molhado. Analisem vocês todos o significado disso. As palavras que ele contou aqui é chover no molhado, porque se eu assinei procuração, o povo está ouvindo aqui, porque ele está, foi contra a minha assinatura a favor do povo. Uma procuração não pode ser dada por todos os vereadores, porque quem tem representante da Câmara é o presidente. E ele contou agora aqui que uma durinha só não faz verão. Muito bem, não faz. Mas assinei a procuração representando a Câmara, menos o Pierre, porque ele disse que não interessa o nome dele. E dos outros vereadores. E a palavra que eu dou a resposta para ele é aquela, chovendo molhado. Reflitam vocês o que quer dizer isso. Obrigado. A palavra continua facultada. Com a palavra, o vereador Amadeu Júnior.
Senhor presidente, colegas vereadores, senhores e senhoras do público, público presente, público ouvinte, a matéria hoje bastante debatida nessa casa está sendo a questão do problema envolvendo a energia, o fornecimento da energia elétrica na Vila Boa Esperança e na Vila Parnaíba. Essa questão da energia elétrica, e não só a questão da energia elétrica, mas também a questão do abastecimento d'água, são pontos, são situações que nós, da Câmara Municipal, a gente vem debatendo sobre isso praticamente em cada uma das sessões, desde que se iniciou o ano legislativo anterior, de 2009, e o ano legislativo vigente, de 2010. Aqui nessa casa foi solicitado, por intermédio de todos os vereadores, até uma audiência pública, com todos os representantes das instituições. De um lado, as associações atingidas de bairros, nós, como representantes do Poder Legislativo. De outro lado, representantes do Poder Executivo e os representantes das instituições que fornecem o serviço de abastecimento de água e de energia elétrica. Eu mesmo, vereador Amadeu Júnior, por diversas vezes, vim nessa casa pedir a repercussão desse assunto e todos os colegas repercutiram. Por diversas vezes, nós corremos atrás de explicações, tanto da CEPISA como da GESPISA, sobre essa problemática. Em muitas situações, nós usamos quase a integralidade do nosso tempo de debate nessa casa para trazer à tona as informações da deficiência do abastecimento de energia elétrica nessa casa, nesse município de Guadalupe. Então, se nós dizer que os vereadores ficaram omissos com relação ao assunto energia elétrica e água, eu digo à pessoa que falou, ele cometeu um pecado de desinformação, mesmo porque todas as sessões da Câmara, de 17 meses para cá, elas são veiculadas publicamente e todas as pessoas de Guadalupe têm ouvido a gente repercutir e debater exaustivamente sobre esse tema. Então, o colega que se manifestou sobre essa palavra, dizendo que os vereadores estão sendo omissos, o colega pecou por falta de informação ou por falta de ter assistido às sessões da Câmara Municipal, que todo cidadão pode fazer apenas ligando um rádio na sua casa. Eu não vim aqui tentar fazer a defesa dos vereadores, mesmo porque nós, entendo eu, estamos de consciência tranquila com relação a esse tema, consolidado materialmente com uma proposta de ação judicial interposto pela presidência da Câmara, em nome de toda a Câmara Municipal e todos os vereadores. Ação essa, cuja legitimidade, eu tenho certeza, pelo conhecimento advocatício que eu tenho, que a CEPISA irá questionar se a Câmara tem ou não legitimidade de propor uma ação desta natureza, que, por natureza, a legalidade deveria ter sido proposta pelas associações do bairro, que não o fizeram e a Câmara, então, o fez. Bom, isso será um debate jurídico, um debate levado ao fórum sobre se a Câmara tem ou não legitimidade. O fato é que a Câmara teve coragem e entrou com ação judicial, e a ação está aí, vai ser analisada pelo Poder Judiciário, obviamente com a participação da parte demandada, que é a CEPISA. No entanto, só quero dizer à população de Guadalupe, é que nós estamos preocupados sim com o problema do abastecimento de energia elétrica e de água. Inclusive, eu fui procurado por moradores do bairro também, a exemplo do que aconteceu com a maioria dos vereadores ou a integralidade dos vereadores de Guadalupe. E toda vez que nós fomos procurados, nós tivemos toda a cautela possível de dar atenção e tentar buscar uma solução para aquelas pessoas que estão sofrendo com a falta desse tipo de serviço, que está, na verdade, de péssima qualidade. Ora, aqui eu não quero colocar culpa nos funcionários, nos serventuários, seja da GESPISA, seja da CEPISA. Mas a verdade é que o nosso fornecimento de água e o nosso fornecimento de energia elétrica é de péssima qualidade em Guadalupe, o que é um verdadeiro paradoxo, o que é uma verdadeira contradição. Por quê? Nós temos a maior reserva de água potável do estado do Piauí e a segunda maior do Nordeste e uma das maiores do mundo. E nós temos um serviço de abastecimento d'água totalmente obsoleto, comparável apenas com os países da África, cuja qualidade da água que a gente bebe não é digna de ser bebida, às vezes sequer por animais, e nós ingerimos diariamente. E a energia elétrica é uma outra contradição, porque nós estamos ao lado da usina hidrelétrica, da Chesf. E essa usina deve sair a energia aqui com a melhor qualidade possível, e nós sabemos que, na nossa casa ela chega sempre oscilando entre 190, entre 230, nunca fixa, o que causa prejuízo aos nossos aparelhos. Em Guadalupe, que nós somos uma comunidade pacata, nós não temos o costume de entrar na justiça pedindo indenizações. Mas poderíamos, porque os danos causados pelo péssimo fornecimento de energia elétrica às nossas casas, queimando os nossos eletrodomésticos, todos eles são passíveis de indenização pela fornecedora, no caso a CEPISA. Ora, essa informação eu quero levar ao público, mas quero dizer ao público também que quando a associação veio aqui, através do meu colega, o doutor Verônico, nós demos toda a atenção a ela, a associação representando todas aquelas comunidades. E quero dizer também àquelas pessoas que estamos prontos para servir, prontos para ajudar, seja dando uma assessoria material, seja dando uma assessoria jurídica, seja fazendo um processo administrativo lá na CEPISA e na GESPISA, seja fazendo o processo judicial, buscando a via judicial necessária. Tenho certeza que a Câmara está cumprindo o seu papel. Aliás, quem assiste os debates da Câmara em Guadalupe verifica que este grupo formado por 9 vereadores é um dos mais atuantes que existe em Guadalupe desde que há Câmara em Guadalupe. Aqui nós temos debates que, de tão ricos que são, pela sapiência dos colegas vereadores e também pela preocupação com os problemas do povo, que nós chegamos até, aparentemente, a nos desentender com os colegas, com os nossos pares, quando, na verdade, nós estamos apenas defendendo um direito de cada cidadão. Lembro-me, às vezes, que alguns colegas saem daqui chateados um com o outro porque o tom do debate é tão intenso, dada a tamanha preocupação que nós estamos com os direitos das pessoas, que às vezes parece arranhar o relacionamento de colega vereador. Mas isso, repito, nós fazemos em consideração e em respeito a esse povo que nos elegeu. Então, é injusto quando alguém chega e nos acusa de termos sido omissos. Lembra bem a vereadora Surama que sequer a Câmara foi comunicado dessa manifestação. Segundo o vereador Gess, fala que algumas pessoas não queriam a participação dos vereadores. Bom, se nós não estávamos lá materialmente, mas nós estamos aqui para dizer que estamos solidários e que vamos abraçar esta luta, e já estamos abraçando essa luta juntamente com cada uma daquelas pessoas, daqueles bairros, não só daqueles bairros, mas de toda essa cidade. Nós, repito, a Câmara Municipal de Guadalupe, os 9 vereadores, estamos preocupados e estamos lutando para que a gente regularize o quanto antes o problema que envolve o fornecimento de energia elétrica e o fornecimento de abastecimento d'água. Então fica aqui esse esclarecimento e dizer a cada um daqueles cidadãos que se sintam representados por nós. Nós estamos repercutindo aqui, mas já procuramos a via administrativa, diretamente na CEPISA, e já procuramos a via judicial para tentar resolver o quanto mais rápido possível os problemas daquelas pessoas. Essa é a minha manifestação.
Uma palavra, vereadora Lúcia.
Senhor presidente, senhores e senhora vereadora, povo de Guadalupe, meu boa noite. Em primeiro lugar, quero ressaltar o Dia Mundial do Meio Ambiente e Ecologia, que foi comemorado no último dia 5 de junho, sábado passado. A criação desta data foi em 1972, em virtude de um encontro promovido pela ONU, Organização das Nações Unidas. A partir de 1974, o Brasil iniciou um trabalho de prevenção ambiental através da Secretaria Nacional de Meio Ambiente, tendo o objetivo maior deste trabalho levar à população brasileira informações acerca da responsabilidade de cada um de nós brasileiros, a respeito do meio ambiente, da nossa responsabilidade em face da vida moderna, dos prejuízos que são enormes à natureza. É que cada um de nós temos que ter a consciência, o dever, a responsabilidade de preservarmos a natureza. E cada um pode cumprir o seu papel de cidadão, não jogando lixo nas ruas, usando menos descartáveis, evitando sair de carros para menos poluir o nosso meio ambiente. Trago também só uma informação rápida através do desmatamento das nossas florestas, da morte das nossas florestas. O desmatamento em grande escala chega a 46% das matas primitivas da Terra. Dos 62 milhões e 200 mil quilômetros de floresta original, hoje somente temos 33 milhões e 400 mil quilômetros. todo ano cerca de 170 mil quilômetros quadrados é simplesmente destruído, simplesmente desmatado, desaparece do nosso planeta. Segundo o Fundo Mundial da Natureza, o Brasil é o recordista no mundo em desmatamento, sendo derrubado anualmente na Amazônia, cerca de 15 mil quilômetros. 15 mil quilômetros de árvores é derrubada no nosso Brasil, lá na Amazônia. Então, com essa mensagem, quero fazer esse pedido ao povo de Guadalupe, a cada um de nós, em termos consciência de preservarmos o nosso planeta, a nossa cidade, o nosso município, a nossa rua. Isto sim servirá para o futuro da nossa cidade. Quero também comunicar ao povo de Guadalupe que, ao chegar à sessão, recebi uma ligação do senhor prefeito pedindo que eu comunicasse ao povo de Guadalupe que hoje Guadalupe recebeu a fábrica de gelo. Ele não pôde me dar muitas informações, mas disse ligeiramente que é um investimento em torno de R$258 mil, que hoje Guadalupe recebe essa fábrica de gelo, que irá beneficiar, em primeiro lugar, diretamente aos pescadores. Na próxima sessão eu trarei mais informações. A respeito do que foi discutido aqui no início pela senhora vereadora Surama, a respeito dos funcionários públicos municipais, quero dizer aos funcionários públicos municipais, que são sabedores, que desde o início do ano passado, que é uma preocupação nossa, inclusive solicitei logo no início, um dos meus primeiros requerimentos nessa casa, foi solicitando ao senhor prefeito a implantação da insalubridade aos funcionários da saúde, o que não fui atendido até o momento. E que sempre que vou à saúde, sempre que encontro algum funcionário da saúde, eles estão nos cobrando este pedido. Mas, conversando com o senhor prefeito, sempre que me dirijo ao prefeito, eu procuro saber dele quando irá ser implantado a insalubridade dos funcionários da saúde. Mas recebi a informação que o plano de carreira, de cargo, carreira e salário dos funcionários públicos municipais de Guadalupe já está sendo implementado. Já foi solicitado pelo prefeito o projeto que, segundo o prefeito, em poucos dias estará nesta casa para ser aprovado por nós vereadores. Também quero lembrar que foi uma preocupação minha o ano passado, quando fiz o pedido para a implantação da insalubridade para os funcionários da saúde, coloquei também uma emenda na LDO. E como este ano a LDO já está nessa casa para ser votada, também já tive a preocupação de colocar uma emenda nesse sentido. Para quê? Na hora que nós votarmos nesta casa o plano de carreira, salários, cargos e salários dos funcionários municipais de Guadalupe, não tenha nenhum entrave, já esteja colocado na LDO. Nós sabemos sim, e é preocupação nossa de todos os vereadores, como a senhora vereadora Surama comentou, de funcionários que exercem cargos de alta responsabilidade, de alto compromisso, que assume com responsabilidade e compromisso o seu cargo e exerce, e que ganha um salário mínimo. Infelizmente, através, hoje, como o senhor presidente já comentou, o prefeito fica impossibilitado de dar este aumento sem discriminar uma categoria, que ele não vai poder dar um aumento a um, dois ou três. Na hora que ele der como ele deu aos agentes de saúde, que hoje recebem uma ajuda de custo, e através dessa vereadora que solicitei que os agentes de endemias, que não estavam recebendo a ajuda de custo, enquanto a insalubridade não fosse incorporada nos seus salários, de imediato o prefeito me atendeu e colocou aos agentes de endemias também uma ajuda de custo de R$150, até a aprovação do plano de carreira e salário. Então, nós preocupamos sim, e nós sabemos que era justo o aumento de salário para diversas categorias do nosso município. Mas, como na época foram feitos, foram empossados como servidores públicos municipais através de concurso público, aí sim, o prefeito fica impedido. A não ser que ele queira dar uma gratificação a todos os funcionários do município. Aí seria diferente. Mas ele vê só alguns funcionários, técnicos de enfermagem, ou técnicos de saúde bucal, e dá esse aumento. Então, nós solicitamos e vamos fazer mais um pedido ao prefeito, que encaminhe com urgência a essa casa o plano de carreira. Aí sim, no plano de carreira, os funcionários vão ser beneficiados.
Justificar a ausência do nosso colega vereador AD, que chegou agora de viagem, chegou atrasado. Quer levar o conhecimento dos novos vereadores, da comunidade, do povo de Guadalupe, e principalmente dos irrigantes do platô de Guadalupe, que este vereador está com pedido de energia para o projeto de irrigação para todo Guadalupe. Bem claro, não vai ser energia de graça. Cada consumidor vai pagar o seu valor. Porque a Cepisa não pode colocar energia de graça e nem o vereador pode também colocar, porque não tem recurso para pagar isso. Então, eu estou empenhado em tentar conseguir essa energia para o platô de Guadalupe. Inclusive, quero ver quantos quilômetros vai ser, a quantidade de quilômetros eu sei quantos postes. E lá ele faz o projeto e espero que isso dê certo para Guadalupe, porque Guadalupe é o nosso futuro, está ali, naquele projeto. Ele não pode mais parar, ele tem que continuar, e falando com eles. Com energia lá, eles vão morar, vão passar a morar lá dentro do projeto. Conversei com muitas famílias, eles me informaram que logo que a Cepisa, quem consiga esse projeto de energia para lá, eles vão morar lá dentro do projeto. Isso eu vou tentar, não vou dizer que vai dar certo, vou tentar, para ver, não vou. Os políticos que não vou fazer, não, eu vou tentar. Vou tentar ajudar isso aqui. Quando ver aí, vão ver que um projeto que é muito bom para Guadalupe e para eles. Então, como não havendo mais nada a tratar, declaro em nome de Deus encerrar a sessão.